Começamos este episódio por esclarecer uma coisa. Não há livros maus.
Não há, e garantimos que quando acabares de ouvir este episódio vais querer experimentar um, ou dois, ou três, ou mil livros que a nossa convidada sugere.
Em Portugal lê-se pouco e promove-se pouco a literatura, porque só se fala de clássicos, aqueles que és obrigado a ler na escola, super difíceis, que pouca gente entende. Olá, Maias e José Saramago.
Neste episódio, Helena Magalhães, jornalista, escritora, super divertida e uma querida também, sugere livros que podem e devem ser lidos por todos, só por prazer.
Porque tu queres e te apetece. Já pensaste que se calhar não gostas de ler, porque nunca leste o livro certo? Só para que saibas. Estamos então com Helena Magalhães. Ela é escritora, jornalista freelancer, apaixonada por livros, acima de tudo.
Olá, Helena.
Tu tens
Olá.
Quantos livros editados? Três?
Dois.
E quais é que são os nomes, assim, para quem estiver a ouvir apontar?
O primeiro chama-se Diz-lhe que Não. E é uma sátira às relações.
Ahá, gostamos.
É uma sátira aos homens e às relações. E que foi muito giro escrever. E o novo que saiu este ano é Raparigas Como Nós.
Vai ser dos próximos que eu vou ler. E tu estás muito empenhada numa missão que é por os portugueses, principalmente os mais jovens. Olha, ela trouxe.
A trouxeste.
Principalmente os mais novos, a ler. Queres tirá-los um bocadinho do mundo digital, não é? Eu estive a ler e tu dizes no teu blog que...
Nem é tirar do digital.
Não, é mostrar-lhes, exato, outras coisas para além do digital. Ou seja, tu queres que as pessoas, o mundo todo, devia ler, no fundo. É realmente importante ler.
É importante ler. E o que eu acho que nós que somos todas as três, que estamos aqui da mesma faixa etária, por assim dizer,
sim,
nós crescemos numa época em que não havia internet e não havia redes sociais, ou estava tudo muito a começar.
Líamos 7 livros por
verão. Líamos muito, exatamente.
Era o que eu fazia.
Mas eu também me lembro de haver gente da nossa idade que não lia
que
muito.
Que não lia, sim.
Sim, eu acho que sempre houve.
Pois é,
eu tinha amigas
que não
liam, sim. Mas os livros para mim foram tão mágicos e tiveram um impacto tão grande na minha adolescência e no início daquela vida de faculdade, que eu... A minha missão, dizer missão é um bocado parvo, mas hoje em dia temos tantas distrações, temos as redes sociais, obviamente, temos as séries, temos
tanto. O que é que tu dizes a alguém que diz, prefiro ver uma série.
Yeah.
O que é que tu respondes?
Eu respondo sempre que há tempo para tudo, porque eu também sou uma papa séries enorme, e que há tempo para tudo. Eu, por acaso, hoje estava a ver um post de uma Instagrammer bem conhecida.
Sem referir nomes.
Não vou referir o nome, mas ela colocou uma frase em que ela dizia: quando ligamos a Netflix e ela apenas está a fazer pano de fundo, porque na verdade passamos 2 horas a fazer scroll nas redes sociais.
Sim.
Quem mais? Eu depois comecei a ler os comentários e fiquei.
O que é que dizia?
É só, ai, também eu, horas, o quê? E só me responderam.
Ou seja, isso não
um
promove.
Bocadinho.
Não, exato, porque isso pode ser muito relatable.
Sim,
para a influencer, para as pessoas que a seguem. Mas o que é que isso promove?
Promove aquela. Ficarmos um mau hábito, ficarmos 2 horas deitados no sofá a fazer scroll, a fazer nada.
Eu tento combater isso, e de certeza que todas nós já nos vimos aí, não é?
Sim, sim.
Eu acho que facilmente entras aí nesse scroll.
Eu também dou por mim a fazer
fácil.
Isso.
Será fácil. Por isso também que as pessoas que não leem é porque acham difícil embrenhar-se num livro, não é?
Não, eu acho que é uma coisa que tem que mudar aqui em Portugal, que eu acho que é, nós saímos da escola e nós já sentimos isso na nossa altura. Nós saímos da escola e achamos que os livros são uma seca.
Porque nós somos muito obrigados a ler também muitas coisas.
E a ler coisas difíceis.
Coisas muito difíceis. Uhum. Somos obrigados a levar com Camões, com Fernando Pessoa, com...
É isso, é que ainda por cima nossa
Castelo Branco.
Castelo Branco.
Aquilo que nós lemos, por muito bom que seja, ainda é muito arcaico. Se nós viajarmos por exemplo, imaginem que agora os vossos filhos vão fazer a escola toda noutro país. A literatura que é obrigatória e não é tão pesada como
não
a nossa.
Não é.
Pois.
E nós lemos esses autores ainda numa fase que não estamos prontos
ainda nem
para ler isso.
Não temos maturidade suficiente para compreender.
E depois quando chegamos
compreender.
A esta idade, às vezes eu penso, o que é que me contribuiu aos 15, aos 16 anos ler Camões?
Eu penso
nada,
imenso
não
nisso.
Contribuiu em nada.
Eu às vezes pondero ir voltar a ler esses livros, até uso essas de Queiroz, que eu tenho a coleção.
Leio os Maias, pois, eu li os Maias agora em mais velha e é completamente diferente.
Claro,
pois.
Sim.
Ou seja, em vez de dizermos de que é que contribuiu para nada, se calhar dizemos, ok, contribuiu, mas podia ter lido noutra altura
então
da vida.
Então há livros certos para cada altura da vida, será?
Mas como é que se escolhe
claro
um livro? Como é que uma pessoa que quer começar a ler vai escolher?
Sim, por onde
um
é que
livro?
Eu devo começar? Nunca li, imagina, alguém que nos está a ouvir, nunca leu na vida, mas percebe que é importante, gostava de ler, por onde é que vai começar?
Olha, eu diria antes de mais, uma pessoa que pensa, eu odeio livros, acho livros uma seca, que é o que muita gente me diz e eu compreendo.
Nem dá uma oportunidade.
Não dá uma oportunidade.
Não, e há pessoas que dizem, mas eu leio artigos online, isto tudo junto dá de quatro. Percebe? Não, não é, sim, não é, é assim que funciona.
Não é a mesma coisa.
Não, mas eu diria para irem ler livros populares, antes de mais.
Dá porque exemplos.
Vão ler Harry Potter.
Ah, sim, sim.
Vão ler Helena Ferrante, que foi um fenómeno incrível. Vão ler livros populares, porque exato, são livros que à partida já vão gostar.
E se tanta gente leu, exatamente, é porque não deve ser assim tão difícil de ler.
Vão procurar livros que tenham sido populares, livros que tenham ido para filme. A sério, porque isso é fácil.
Isso é uma boa.
Porque é muito fácil pegar nestes livros e pensar: é pá, gostei mesmo deste livro.
Olha, em algumas apresentações na escola safava-me assim, mas depois enganava-me e começava a contar cenas do filme e as pessoas percebiam que em vez do livro eu tinha visto o filme.
Boa, Teresa.
Helena, na altura de se comprar, tu achas que ainda se julga o livro pela capa?
Óbvio que sim. E eu acho que isto é uma das coisas que em Portugal faz com que as pessoas não leiam, porque as nossas capas portuguesas são feias, é o pior que alguém. Às vezes eu brinco e digo assim, por favor, editora,
olha, a capa do teu é bem gira, deixa-me ver.
Mas
aí,
foi uma batalha, foi uma batalha no sentido que eu avisei logo, eu não quero uma capa.
Está super lindo.
Parece aquelas imagens dos bancos de imagem, não é?
Exato.
Todos os livros.
Todos. E tem aquelas
fotografias com chuva a preto e branco.
E aquele casal.
Pouca definição.
Ai, meu Deus. Eu, por acaso, no outro dia fiz uma coisa mesmo parva, que foi partilhei uma capa de um livro qualquer estrangeiro, que era a mesma capa de um livro aqui de Portugal. De um amigo que falámos há pouco antes de estar no ar.
Isso também acontece.
Isso também acontece.
Porque vão aos bancos de imagens, claro. E eu fico, opa, editoras,
como
a sério.
Sim. Mas
eu
não podem usar uma imagem original?
Não, vão aos bancos de imagens.
Toda a gente conhece um designer, um ilustrador, é só mandar fazer uma coisinha.
Opa, e vamos aos Estados Unidos, vamos à Inglaterra e as capas são incríveis.
São lindas.
A verdade
pois
é que hoje em dia...
São daquelas
e depois tu queres comprar a edição portuguesa e pensas, não, eu vou comprar a inglesa
a
que está muito mais fixe.
Por falar nisso, eu agora até gostava de arranjar uma plataforma, e já agora não sei se tu sabes de alguma coisa, de livros que mais minimalistas, com uma capa mais... preto e branco, mas que não tenha essas imagens ou assim, há algum sítio onde possamos encontrar isso?
Olha,
não,
o Book Depository, ideia. Conheces
eles,
de certeza,
sim,
eles
sim.
Costumam ter a versão paperback e a versão
hardcover, okay. Sim.
Sim, e as paperback normalmente são mais minimalistas.
Pronto,
lá ver.
Pronto.
Faça publicidade.
Aqui uma solução.
É verdade.
Há uma diferença, achas que há uma diferença entre ler um livro físico e ler um livro,
claro que
um
sim.
E-book?
Para já, deixa-me só dizer uma coisa ainda sobre as capas.
Sim.
Há uma coisa que temos que ter noção em Portugal, isto é o bom de haver redes sociais, que é o Instagram vende livros, ponto. E as pessoas querem livros que sejam instagramáveis. As pessoas querem tirar fotografia
bonitas, tal como tiram
da sua roupa, da sua maquilhagem, do seu...
Como tiram de um café?
Tiram de um café,
tiram
de
um simples,
querem tirar
café.
De um livro.
Se
e as
enviarem
pessoas...
um creme num frasco feio, tu não vais querer fotografar.
Olha, como é que ela se chama? Rapi...
Rupi.
Kaur. Ela ganhou com
incrível,
isso.
Incrível. Epá, e a história dela é uma das histórias que eu mais gosto de contar, que é... Ela escrevia a sua poesia, ninguém a quis lançar. E ela decidiu fazer uma pequena edição de autor paga por ela.
Foi ela que investiu.
Foi ela que investiu. Aquilo tornou-se um fenómeno de vendas incrível nas redes sociais.
Bem feita.
Graças ao Instagram. É verdade.
Ela é ótima. E toda a gente partilha os poemas dela.
Ela hoje tem um melon, honey...
Sim, honey and milk. Milk and honey.
Milk and honey, sim.
É ótimo, também tenho.
É uma coisa incrível. Às vezes dizem, a poesia está morta. Não está morta. Tem que saber escrever poesia para a geração de hoje.
Sejam bons a escrever.
Tem que saber escrever para a geração de hoje, que é uma geração diferente. Aquela que lia poesia há 50 anos. Somos seres humanos diferentes hoje em dia.
Sim, nem toda a gente compreende Fernando Pessoa e isso é legítimo, não é?
É verdade.
E se calhar não compreendemos porque não está na nossa
época. Porque hoje em dia nós somos seres humanos completamente diferentes daquilo que éramos há 50 anos. Por isso, sim, ler em digital, eu compreendo quem leia, mas eu não sou essa pessoa.
Vocês não são fãs dos e-books?
Não, eu já passo tanto
já
tempo ao computador.
Já li alguns, mas prefiro mil vezes
a mim também
isto.
Não me dá jeito.
Não me dá.
Porque eu acho que a experiência, aqui é uma experiência.
E o cheiro.
É
o
tudo.
Cheiro
folhear.
Adoro o cheiro a livro.
Adoro ver o marcador tipo, a ir andando aos poucos até se aproximar do fim do livro.
Sim. E depois no final do dia os livros tornam-se decoração lá de casa.
É tão bonito, não é? Eu tenho prateleiras, e tu também, tens prateleiras incríveis.
E tem muita gente que diz, mas eu prefiro ler em e-book porque é mais leve, é mais barato. É verdade. Os livros em Portugal são muito caros, é verdade. Mas são caros também porque se lê pouco.
Pois.
Porque se lesse mais, podiam ser
mas
mais
baratos. Mas até na FNAC dá para comprar em segunda mão.
Dá.
Quanto sim, mais um marketplace. Amazon, assim, sim,
um marketplace.
E qualquer pessoa pode vender em segunda mão ou vender no Instagram, como
vender
a Helena
no Instagram,
tava,
vender
tava
no OLX, vender em grupos de Facebook. Pois há é. Tantas livrarias. Eu sou fã de uma livraria em Cascais, que é a livraria Deja Lu.
Deja
Lu é incrível. É uma livraria solidária e 100% das vendas são para a Associação de Trissomia 21.
Ah, sério?
E eles aceitam livros.
Câmara
têm vários
Cascais
pontos
sempre
de venda. Câmara incrível.
É verdade, é verdade.
E eles têm vários pontos de recolha. Uhum. Qualquer pessoa pode lá ir entregar livros para se vender lá. E eu já comprei imensos livros lá. Livros populares, porque aquilo que uma pessoa não gosta, outra pessoa vai gostar.
Claro.
Exato,
ou que já leu.
Ou que já...
E
há muita
não
gente
importa
que
de...
não é de guardar livros, que eu acho pois. Incrível. Que gosta
é que
de
é
comprar,
possível,
ler e dar ao vender.
Eu percebo um bocadinho disso. Se eu ler um livro que não me disse assim tanto, eu se calhar não quero tê-lo.
Não quero guardar.
Ah,
sim.
Eu, sim.
Eu, sim, eu também.
São
eu
esses
também.
Que eu dou, são não, são, eu não são os que eu gosto.
Não, mas
eu gosto
há muita gente que me diz tipo: opa, no outro dia vi uma rapariga que até fala muito comigo e ela estava a vender o meu livro. E eu: ai, que dor no coração, mas o que é isso?
Não
e
gostaste?
Ela: não, eu assim, não, eu adorei, mas pronto, já li, mas adorei a sério, mas agora. Eu não
então,
sou muito de guardar
pessoas.
Isso,
é.
E ela
foi descomprometida. Eu
ela
não
ficou,
tenho
eu
sentimento
não sou de guardar
de
livros. Eu gosto de ler e depois ou vendo ou dou para comprar outro.
Mas ainda
eu,
bem, não é? Somos todas pessoas diferentes. Exatamente. O importante é ler. Como é que, existe uma maneira certa para se ler um livro? Um ambiente certo?
Olha, eu. Vocês são de Cascais?
Não. Eu só disse bem da Câmara de Cascais porque realmente funciona bem.
E ela é
sou
de Lisboa.
Não, é porque eu sou de Cascais. E agora, na minha zona de Cascais, descobri uma coisa incrível que me deixou fascinada pelo mau sentido: é que agora há umas paragens de autocarro em frente às escolas, interativas, que são paragens com carregadores de telemóvel. Pois. E eu passei por lá e fiquei.
Mas é como nos festivais.
Mas por que razão há que haver mais incentivo ao alheamento, ao digital, numa paragem? O meu momento favorito do dia era sair das aulas e ir a ler no autocarro.
Sim, eu sinto tanta falta disso agora.
Era o meu momento favorito.
Agora que vem de carro.
Isso é porque é uma necessidade.
É de descomprimir aquela descompressão que é entrar no comboio, ler até ir para casa. Porquê carregadores nas paragens? Porquê? Porque não... Outra coisa qualquer.
Eu não sou contra os carregadores, mas misturar as duas coisas.
Sim,
um carregador
sim.
E um livrinho ao lado. Só naquela do.
Mas até já se
vamos
vê
educar e vamos ao mesmo tempo.
Por exemplo,
com
nos quiosques em Lisboa já se vê até uma banquinha de livros.
Opa, isso é fantástico.
Cada um,
sim,
cada
sim. Mas depois vamos lá fora ao Reino Unido, vamos à Espanha, e as estações de metro têm as barraquinhas de livros.
Todas,
opa, como é que é possível que em Portugal
estejam. E há tantas
estamos
livrarias giras em Madrid, por exemplo, estava-me a lembrar.
Exatamente.
Nós precisamos de música. Ambiente para ler um bom livro.
Não, eu não
consigo, mas há pessoas que sim.
Há
e no outro dia encontramos aqui uma playlist muito engraçada. Música clássica para te
reading,
para leres.
Reading,
sim.
Sound,
então,
sound.
E eu queria.
O Chris Mozart inspira-te a ler, não é?
Deixa-me dizer, eu criei uma playlist para o meu livro.
Ah, uau!
Isso é muito giro. Playlist Raparigas Como Nós. Que okay.
Está no Spotify?
Está no Spotify.
Dá aí um exemplo de músicas.
As primeiras 10, 12 músicas são as músicas que entram no próprio livro, porque o livro tem muitas músicas.
Boa.
E tem muito um background musical por trás.
Então és um Muramaki.
Sim, sim, sim. Por isso. Não! Por isso, as primeiras 10 músicas são músicas que entraram no livro. E depois as outras 50 músicas eram músicas que para mim eram a banda sonora desse livro.
Ok, vamos já pôr aqui um bocadinho.
E que por isso eram músicas que eu dizia às pessoas para ouvirem como incentivo, como estado de espírito do livro. A verdade é que ouvi imensa gente a dizer que ouvir a banda sonora enquanto lia que transportava.
Já
claro,
viste?
Mas isto está a transportar-me para algum lado também. Muito bom.
Opa, e a minha playlist tem The Weasel, tem Expensive
tem.
Soul.
Aqui já está Expensive Soul logo a seguir.
Pois, tu tens é a tua crush, não é? Expensive Soul, eu já ouvi dizer.
Que bom, muito bom, muito bom, muito bem.
Muito bom.
Por isso eu acho que sim, eu acho que há imensas músicas que ajudam à leitura. Eu gosto muito de ler na cama, é verdade. Mas também adoro ler nos transportes. Agora já não ando, porque ando sempre de carro. Mas
pois,
adorava ler
é um
nos
problema.
Transportes. Adorava, por exemplo, quando...
Isso era bom para o planeta, não é?
Oh, pá, era tão bom. A pessoa vai a ler. Ler na cama. Eu estou sempre a dizer, se por cada capítulo se por cada episódio da nossa série favorita que virmos,
é
a seguir lermos um capítulo antes de ir para a cama, opa, lemos imenso. Dizem sempre, eu não tenho tempo para ler porque eu chego a casa tarde, etc. É verdade.
São escolhas.
Mas são escolhas. E se todos pensarmos, agora este vai ser o meu momento em que eu vou ler um capítulo. É excelente para relaxar.
Olha, eu
é
confesso
incrível.
Que já não lia há anos. Anos mesmo.
Mas estava... eu vi o que estavas a ler.
E fui de férias para Cuba e pensei, bem, vou levar um livro,
é
até pedi emprestado. Eu queria ler alguma coisa do Murakami, não tinha ainda lido nada e não fui ler os mais mainstream. Então fui ler um que se chama Da Costa Oeste do
Olha,
Sol.
Olha, mas tiro-te o chapéu, que eu não consigo.
Olha, mas
sério?
Eu li, acredita, sabes o que é que foi ainda melhor? eu estava de férias, eu li aquele livro nas piores condições, num transporte com 7 pessoas durante 4 horas no meio de Cuba, e aquele livro fez parte da minha viagem.
Yeah. Agora vou dizer uma coisa, sempre que olhares para esse livro, vais-te lembrar da tua viagem.
E se calhar gosto mais deste livro do que qualquer outra pessoa.
Eu levo sempre um livro para ler nas viagens, e quando fiz uma viagem pela Ásia, de comboio, Camboja, Vietnã e não sei o quê, levei o prémio Nobel daquele ano, que tinha sido um chinês, o Yuan. Uhum. Acho que tinha um livro dificílimo de ler, que é Peito Grande, Ancas Largas.
Ok.
Que era contextualização, guerra chinesa, China-Japão, super difícil. Mas eu ainda hoje recordo bem o livro porque me recordo das viagens de comboio. Exatamente. De 12 horas e de trabalheira que tanto o livro como a viagem me deram. E eu acho que só essa experiência é relevante de ser lembrada.
Sim, as pessoas esquecem-se, ainda bem que disseste isso, que quando começas a ver uma série, tu às vezes também não gostas à primeira. Mas tu estás ali a ver. Uhum. Mas como ler, tu tens de... Porque há uma trabalheira,
tu
não é?
Que imaginas.
Tens de estar de braços abertos, tens de ir passando a folha. E isto dá muito trabalho, as pessoas não se dão àquele
primeiro. Eu acho que tem mesmo a ver com metade do esforço quando lês é teu. Sim. Na série não, alguém fez aquilo por ti.
Pois é, está
no
tudo
livro
feito.
Tu estás a imaginar.
Mas é que é tão bom.
Mas é mágica, essa é que isso. É a magia.
A magia está aí.
Transportamos-nos para aqueles cenários. Eu por acaso um dia deste estava a ler uma notícia que dizia que vai ser curioso ver como é que os nossos cérebros vão evoluir, como é que as crianças de hoje vão evoluir, porque já está mais do que provado que estamos a perder a capacidade de ler. Porque lemos na diagonal.
E só
agora.
Lemos as gordas.
Só
não é?
Lemos as gordas, e depois lemos em scroll, lemos assim.
É.
Já não lemos assim.
Pois
é. Lemos assim.
Pois é.
Lemos a descer.
Mas olha, uma das piores sensações é quando lês uma página inteira ou duas e chegas ao fim e nem parece fazes ideia. Sim. Não leste nem uma única palavra. Isso é horrível.
Perdemos a capacidade de estar concentrados.
De concentração.
Sim, eu agora fiquei a pensar nisso. De lermos em scroll.
Sim, nós lemos para baixo.
É um lemos para baixo.
Exato. E esse estudo dizia isso.
Mas será que isto altera a genética?
Sim.
Claro que sim.
Olha, vocês têm que
ver. Aumenta a memória lermos um livro?
Ai, claro que sim.
Eu acho que sim também.
Capacidade de concentração, de memória, de empatia, tornamos-nos melhores seres humanos, porque vivemos tantas outras coisas, vivemos tantas personagens. E a nível de genética, opa, vocês têm que ver um filme que vocês, não sei se vocês já viram, que é o Idiocracy.
Não.
Mas têm que
mais
ver.
Uma coisa para anotarmos.
É muito engraçado. E basicamente o filme é uma sátira àquilo que vai ser o ser humano do futuro.
Ok,
então,
medo.
Então o filme basicamente é um ser humano de hoje, ou seja, eles pegam numa personagem que é a personagem mais estúpida, mais burra, é congelada. Era um homem mesmo burro, daqueles que era mesmo gozado hoje em dia. Ele é congelado. Ele é congelado para acordar daqui a 300 anos.
Check.
E quando ele acorda daqui a 300 anos no futuro, o mundo está em crise. E ele acorda e ele é a pessoa mais inteligente
da Terra.
É verdade.
Quero muito ver o filme.
E o filme é uma sátira, aquilo que as redes sociais nos vão transformar.
Ou pode estar no retrocesso, eu adoro esta frase.
É verdade.
Não. Como é que é a evolução pode estar no retrocesso?
No retrocesso.
Isto é assustador.
Tu achas que há quem não leia simplesmente porque é um hábito que não faz parte da rotina?
Sim.
Mas então como é que podemos fazer com que faça parte? Principalmente quando tu tens 16 anos e tens tantas distrações. Aliás, temos uma pergunta de alguém, não posso esquecer, que é precisamente sobre isso. Vamos ouvir.
Olá meninas, eu já tentei ler, mas tudo me distrai. O que é que eu devo fazer?
Ana Guerreiro, que estava literalmente no carro.
Ana Guerreiro está muito distraída e percebo, não consegue ler.
No carro é impossível, é verdade.
Pois, no carro sabemos que não, mas eu sinto que sempre que paramos em algum sítio, a primeira coisa que fazemos é pegar no telemóvel. Não é? Estás no consultório, à espera.
Vais à casa de banho.
É verdade.
Vais com o telemóvel.
Sempre.
Nós antigamente líamos tio Patinhas nas casas de banho, né? E a Mónica e o Cebolinha. Agora
pois
vamos com o telemóvel.
A turma da Mónica.
Mas o que é que eu acho? Antes de mais, eu criei a página Book Gang exatamente porque eu acho que era preciso descomplicar a leitura. E eu acho que há um tabu gigante aqui em Portugal em torno desta literatura mais pop, que é considerada uma literatura mais má, menos importante. Mas não é. Uma literatura pop não quer dizer que seja má. E uma coisa que eu estou sempre a dizer é que, por exemplo, se a televisão aqui em Portugal fosse como é a literatura, toda aquela geração Morangos com Açúcar hoje em dia não era ninguém, porque autores dos Morangos com Açúcar, que horror.
Mas é exatamente o oposto.
é o oposto. Hoje são os grandes atores, são pessoas que estão a construir carreiras incríveis.
Yeah.
E chegamos à leitura, à literatura, e tudo o que é mais pop, mais juvenil, oh, é horrível, é péssimo. E depois temos toda esta geração jovem, a geração de hoje, e quando eu digo geração jovem, é começar nos 15 até aos 35, 40,
sim,
mas
sim, sim.
Todos nós que vivemos no digital perdemos o hábito de ler. Porque aquilo que está, aquilo que é falado na televisão, na imprensa, é só sobre a literatura daquela elite já muito velha, que não é aquilo que nós queremos ler hoje em dia.
Não é como relatable. É que reinventamos isto? É como tu fazes.
É como eu faço. Como eu criei esta página porque eu queria
ela
mostrar
acaba a promover
como há livros,
todos os bons livros.
Todos aqueles livros que não estão em lado nenhum e que é uma literatura mais pop, mais fresca, mais descomplicada, mais jovem, e que é aquela que eu acho que prende as pessoas. E aquilo que me deixa mais feliz é que, opa, quase todos os dias eu tenho pessoas a dizer isso, eu não lia, não sei o quê, não gostava de ler, não sei o quê. Comecei a lias porque tu sugeriste e depois lias, depois lias. E agora eu gosto de ler, e agora voltei a ler, e tenho sempre um livro na mala. Yeah. Eu tenho sempre um livro na mala, porque vai sempre haver algum momento do meu
também
dia que estou a apanhar uma seca em algum lado.
Exatamente, eu também penso.
Qual é que foi o último livro que leste?
O último livro que li foi o novo da Colleen Hoover, que saiu hoje à venda em Portugal, porque foi.
Porque... Já o leste?
Mas calma,
ela leu, ela recebeu antes.
Sim, eu já o tinha, porque fizemos uma dinâmica especial desse livro e por isso eu li-o com antecedência.
Vocês conseguiram autografar? Que ela, ou vão
não,
conseguir?
Ela vem cá, ela vem cá.
Ela vai autografar, sim, alguns dos livros.
Vai autografar alguns dos livros que eu vou depois enviar às pessoas. E,
muito
giro. E eu li esse livro. E depois imagina, a Colleen Hoover era uma autora. Pá, já aqui em Portugal. Sim, ela aqui em Portugal não é muito conhecida. Não tem.
Mas
muito...
é literatura juvenil? Não.
É muito juvenil. Eu não diria que é juvenil, porque ela aborda sempre temas pesados, uhum, até, mas escreve de uma forma muito jovem, escreve para um público jovem também.
Uhum.
Mas tantos livros dela, ela já teve um que abordava a depressão, teve outro que aborda a violência doméstica, este agora aborda temas mais agressivos, que é de uma mãe que tenta matar a filha, mas tudo de uma forma super jovem, com muito amor, muito amor clichê, muitas cenas hot e sensuais. Mas é uma autora que aqui em Portugal não tem muita expressão. E eu percebo
temos
porque...
de ir aí para um tópico, já me deste uma ideia.
Eu acho que vem este enquanto são as ideias.
Vocês veem as capas dela e são horríveis.
Okay.
E é verdade. Eu tinha imensa gente a dizer: tens que ler Colleen Hoover. E eu ficava:
olhavas para
esta
capa,
não é para mim. A verdade é que eu cedi, porque havia tanta gente a dizer: pá, lê, a sério, vai lê, que eu li um dela. Fiquei fascinada, li outro e outro e outro. Acho que já li para aí seis dela, agora li um novo. Opa, a verdade é que aquilo é jovem, é fresco. Nós acabamos de ler e sentimos que aprendemos qualquer coisa.
E no fundo é para isso que serve.
É para isso que serve os livros, é para nos ensinarem qualquer coisa, é para nos fazerem passar um bom bocado, para nos distraírem, para ficarmos empáticos com as situações que estamos a ler. E é uma literatura que é meio clichê. É, tem muito romance clichê? Tem. Mas é divertido ao mesmo tempo. E nós acabamos de ler e ficamos.
Por exemplo, eu gosto imenso de ler os policiais suecos, que toda a gente lê. Mas houve uma altura em que eu tentei ler Paul Auster, que supostamente é supra-sumo. E eu não me identifico. Nem me identifico, nem acho que aprenda grande coisa com ele.
Então, move on para outro.
Não,
é
já deixei.
Assim.
Tipo, não é porque ele é o supra-sumo da batata frita, segundo muita gente,
exatamente,
que eu vou continuar a ler.
Mas isto também pode acontecer porque ouviste tanto falar nele que foste com uma expectativa
grande. Eu ia com a expectativa super alta, claro que sim.
E depois, às tantas, não superou.
Mas isso. Pronto, partes para outra. A parte boa dos livros é esta. Podes sempre deixar um de lado.
Mas há pessoas que se sentem um bocadinho losers por começarem a ler um livro e nem sequer se acabam.
E não gostarem.
Há pessoas que se obrigam a acabar. Tipo a minha mãe.
Pois.
Não está a gostar. Mas eu tenho que acabar. Não, eu não.
Eu abandono
logo.
Pois.
Mas por isso é que eu sou muito criteriosa antes. A tal questão da capa, o perceber a história, as referências que eu tenho daquele autor, que é para, ao máximo, não estar a perder o meu tempo, pelo menos até às 50 páginas, para descobrir que não quero.
E depois eu acho que há outra coisa, que é aquele tabu, não é? Muita gente tem vergonha de dizer que está a ler
qualquer coisa.
Mas olha, eu tenho aqui uma história.
José Rodrigues dos Santos.
Ou que está a ler 50 Sombras de Grey. Se gostas, lê.
Por acaso, eu nunca dei uma oportunidade. Nunca li.
Eu li todos porque eu queria compreender o fenómeno. E li.
E percebeste?
Aprendi alguma coisa? Não. Diverti-me? Sim.
Pronto. Então, mas ganhaste isso.
Uma pessoa de quem eu gosto muito, não vou estar aqui a falar da minha vida, não interessa.
Podes dizer que é o teu namorado.
Começou agora a gerir pessoas. E um dos livros que ele começou a ler chama-se How to Influence People, Friends and Influence Others.
Exatamente.
E nós estávamos a viajar e ele andava com a capa desse livro sozinho na piscina. E tudo. E aconteceu, acho que mais do que uma vez, as pessoas olharem para a capa e rirem-se. Depois ele dizia: pá, eu não posso ler isto em público, mas este livro é inacreditável, mas eu não posso ler isto sozinha. Tem que pôr ali à beira de uma piscina.
Lembro-me quando o Harry Potter saiu, os adultos achavam que era um livro infantil, e então, no metro em Londres, usavam capas de outros livros por cima daquele. Para ninguém perceber que estavas a ler Harry Potter.
Então isto acontece.
Claro, acontece. Sim. Há um grande tabu e as pessoas querem se obrigar a ler, as pessoas querem se obrigar a ler Murakami. Uhum. Mas depois é aquela coisa que é, eu tentei ler, achei a maior seca. Então porquê que eu vou perder o meu tempo a forçar-me a ler uma
coisa? Aprendes nada?
Por acaso eu li e amei.
Eu também. Mas eu acho que é isso o fascinante nos livros. Sim, é isso. Claro. É que vais ver coisas que tu vais adorar e que outra pessoa vai dizer: ah, que horror, eu odiei. E vai ver coisas, opa, há para tudo. Claro. E eu acho que a magia é encontrares aquele livro que vai mesmo falar contigo, sem vergonha. E então eu acho que há um tabu tão grande nisso, em que tu tens que ler José Rodrigues de Santos.
Vamos passar aqui para o nível 2. Eu leio um livro, eu leio um livro de um artista, que estupidez, de um escritor. Gosto do livro, leio mais, como tu disseste,
mais quatro ou cinco.
Mas depois eu quero encontrar outro autor parecido. Como é que eu faço isso?
Vais à internet.
Pesquisar, não é? Vai
pesquisar quem é, quem é relatable. Yeah. Mas há uma coisa que é, eu desconfio muito, eu digo muito isso, obviamente não tenho nada contra isso, mas eu desconfio muito dos autores que escrevem um livro por ano. Obviamente têm muita ajuda.
Achas o quê?
Têm muita ajuda à escrita, obviamente, e eu sei de muitos que têm ajuda.
As pessoas não se lembram
disso.
Têm
equipas para escrever os livros.
Perde
com
logo
ele.
A piada.
Claro, porque é impossível escrever um livro por ano, quer dizer, terias que viver enclausurada numa sala para fazer isso. Sempre. E então eu já fico sempre muito desconfiada de quem escreve um livro por ano. E depois o que é que eu noto naqueles autores que eu li muitos? Chega a um ponto em que parece que os livros são sempre a mesma coisa, só mudam as personagens.
Pois.
Porque um autor depois segue sempre
fórmula,
o mesmo registro, a mesma fórmula.
Portanto, já sabes o que é que ele vai escrever no capítulo seguinte.
Por isso, eu quando chego ali ao terceiro ou quarto livro, eu já fico, a não ser que venha um mega XPTO, eu não vou ler mais disto, porque já começa a ser mais do mesmo. Então salto para outro autor. Salto para outra coisa. Eu gosto muito de saltar entre géneros. Sim. Se agora estou a ler um policial, a seguir vou ler um romance.
Eu também.
Vou ler um thriller.
Eu adoro biografias, mas tento não ler seguidas.
Não ler sempre seguidas, exatamente.
E agora ainda no nível 2, desculpa, só que fiquei a pensar nisso. O que é que, depois de já leres muito e tu que lês muito, como é que tu avalias se um livro é mau ou bom? Ou seja, já não tem a ver com acrescentar alguma coisa àquilo que estás a ler. Ou Murakami, tu sabes que se calhar é bom, mas tu é que não gostas.
Não é.
Mas o que é que é então um livro mau?
Olha, o que é um livro mau?
Erros ortográficos, que acredito que já não haja. Ou ainda vês.
Existe muito. Principalmente porque as traduções aqui em Portugal são feitas muito à pressa, muitas vezes.
Lá está, então com os escritores que escrevem um por ano.
Não, e depois há muitos fenómenos lá fora que querem trazer logo para cá e são traduzidos muito à pressa e apanha-se muito erro ortográfico. Mas isso acaba por ser erro de tradução, obviamente.
Exato.
Não erro do próprio
autor. Do
autor,
sim.
Nem é por aí. Eu acho que não há livros maus, honestamente. Eu acho que não há. Não há, porque eu acho que há um livro para toda a gente.
Há muitos
escritores que para mim não me dizem nada e que eu acho que são a maior bosta. Não é? Mas vai haver quem vai adorar.
Sim,
e
claro,
essa é a magia. Sim. Vai haver quem vai gostar daquele livro que para mim é a maior.
Olha, e tu estás do outro lado em relação aqui ao processo de escrita. Imagina que eu agora tenho uma ideia para escrever um livro, quero começar a escrever. Qual é que é a melhor maneira, pelo menos para ti? É abrir um bloco de notas no telemóvel e ir escrevendo? É chegar a casa,
é comprar uma máquina de escrever old school.
Exato.
Olha, eu sei que muita
não,
gente...
É assim, estás à vontade se não quiseres revelar o teu processo.
O teu método.
Eu falo isto com tanta gente que vocês não têm a noção. Toda a gente quer escrever um livro. Essa
sim,
é que é
eu quero para aí desde os 10 anos.
Sim,
e
eu
acho que
quero.
Comecei
toda
para aí
os
7.
Toda a gente quer escrever. E eu acho isso mesmo incrível. E falo com imensa gente que me pergunta essas coisas. Eu acho que há muito aquela ideia que se partilha muito nos blogs, etc. Que é, tens que escrever X...
Por
páginas
dia.
Por dia.
Exatamente.
Opa, por amor de Deus.
Todos os dias tens que escrever. E tens que ler muito.
Não, tens que ler
mas
muito, é verdade. Tens que ler muito, tens que ler muito. Aquilo que mais me perguntam é: onde é que vais buscar inspiração? É aquilo que eu mais ouço. E às vezes eu digo coisas do género. O que é que vocês querem que eu diga? Não há uma fórmula mágica.
Vida.
Leiam, vejam séries, vejam televisões, vejam séries, leiam, porque é aí que está a inspiração. Tudo aquilo que está no meu livro foram de coisas que me vieram. De situações completamente random.
Mas como é que tu sabes que tens um livro, o equivalente a um livro?
ai, olha, não sabes.
Vais contando os caracteres?
Vais contando. Não, olha, a minha editora dizia uma coisa muito engraçada, que era, eu comecei a escrever, eu já tinha escrito este livro, uma parte deste livro novo ainda antes do primeiro. E depois meti-o de parte, comecei a escrever o outro porque surgiu essa ideia, e depois voltei a este. E eu continuava a escrever, nunca sem aquela pressão de tenho que escrever 10 páginas por dia. Não, vai fluindo. E o que eu digo sempre é, começa a escrever, não penses que tens que escrever no início da história, tenho que começar a história aqui. Exato. Não, vai escrevendo, no fim juntas tudo. E aquilo que a minha editora mais me dizia, que eu cheguei a uma parte em que eu simplesmente bloqueei. E não sabia o que é que eu havia de fazer mais para desenvolver a história. Eu dizia, opa, não consigo desenvolver a partir daqui.
Mas tu já sabias ela, como é que
eu já sabia
querias,
como é que a história ia terminar.
Acabar.
Sim, okay, sim, já
boa.
Sabia. Não
essa
sabia.
Parte é importante.
Cheguei a um ponto em que eu não sabia o que é que havia mais de fazer entre o meio para chegar àquela conclusão que nós queríamos chegar.
Uhum.
E a minha editora, a Dulce, disse uma coisa muito engraçada, que ela disse-me assim, olha, Helena... continua a escrever, escreve. Eu, mas escrevo o quê? E ela, escreve, imagina coisas que possam acontecer, mesmo que depois saiam da história, escreve, pensa como a Isabel, pensa como as personagens, escreve, mesmo que escreve uma situação qualquer, mesmo que depois ela saia. Isto porquê? Porque vai chegar a uma dada altura que as personagens vão se escrever por si só. E eu li aquilo.
Agora não te esqueças que eu tenho que falar de um filme sobre isso.
Mas espera, mas eu li aquilo, que ela escreveu-me aquilo no Facebook.
Fez sentido para ti.
E eu li aquilo e pensei, mas. What the fuck? Mas que raios, está maluca esta mulher. Mas pronto, pensei, ok. E continuei, fui pensando, oh, vá, o que agora pode acontecer? Olha, agora a Isabel podia, não sei o quê. Está-se bem, vamos fazer. A verdade é que isto é tão estúpido, mas eu cheguei ao fim da história e fiquei, pô. Pô, aconteceu mesmo isto?
Aconteceu, quase sem dar conta.
Escreveu sozinho. Olha, elas falaram sozinhas.
Fizeste-me lembrar um filme muito giro que se calhar já viste, que é o Ruby Sparks.
Ah,
não,
sim!
Não.
Tens que ver, é ótimo! Deixaste que
é ótimo!
Então
sério,
é assim: vou fazer aqui uma sinopse. Ele é escritor e ele está com uma crise de inspiração. E o que é que lhe aconteceu? Ele é muito novo e escreveu um best-seller, sem querer. Yep. Então depois ele fica sem inspiração e vai e começa a ter terapia. E o psicólogo diz-lhe: olha, eu vou-lhe dar este desafio, agora vai fazer isto, não sei o quê, mesmo que não consiga, tente escrever, como tu estavas a dizer, tente escrever alguma coisa. Até ao dia em que ele, num rasgo de inspiração, cria uma namorada.
Uhum.
E essa namorada começa a existir ao ponto de ele entrar em casa e estar um sutiã em casa dele. Calma.
Sim. Ou seja, tudo que ele escreve se materializa.
Ganha vida. Ok, tenho que ir.
Então
ver.
Ele é começa a sentir aquela pressão de escrever uma história boa para ele também.
Sim,
ou seja, eu estou apaixonado por ela e eu quero que isto resulte.
Não, e depois ele escreve, imagina,
não
ele vai à máquina.
Não passas o spoiler
não,
todo.
Não, isto é só mais um pronome. Ele vai à máquina de escrever e diz. E ela é incrível porque fala francês e aparece ela, oh, je parle.
E ela começa a falar francês.
E depois ele só fala francês e ele vai lá apagar a frase e ela volta a falar inglês normal. É muito bom.
Eu tenho que ir ver.
É uma história de amor. E a maneira como eles construíram aquilo.
Mas eu até vos posso dar um exemplo muito palpável disso, que é, sem fazer grande spoiler, porque eu trouxe aqui um livrinho. Olha, eu não sabia que éramos duas, três aqui. Só trouxe um livro para...
Não faz mal,
nós
não faz mal.
Nós a meio. Eu vendo
que,
a Teresa.
Eu acho que tu devias ler agora, antes de nascer o bebê,
é bom,
porque depois já não vai dar tempo.
É verdade.
E depois passam. Isto porquê? Sem fazer spoiler, há uma situação no fim de morte. E eu cheguei a um ponto em que eu já sabia que ia acabar assim um livro, mas eu queria arranjar uma explicação que fizesse lógica para a leitura e que os leitores a ler pudessem compreender aquilo que eu queria passar. E eu não estava a conseguir chegar aí. E eu não conseguia arranjar um porquê. Um dia estava a ver YouTube, estava a ver um vídeo que alguém partilhou de uma jovem qualquer a falar sobre a morte daquele ex-namorado da Ariana Grande.
Mac Miller.
Pronto. E ela falava sobre isso e falava como é que é possível as pessoas estarem a culpar a Ariana Grande, ela que foi a pessoa mais apaziguadora na vida dele, a pessoa que o ajudou, que foi um momento calmo naquela vida. E eu estava a ver a rapariga a falar, uma youtuber qualquer lá nos Estados Unidos, e ela a falar sobre essas razões da morte, dela não ser culpada, e de repente aquilo fez plim na minha cabeça e eu... Pá, mas é mesmo isto. Ou seja, aquele vídeo de YouTube, aquela explicação que ela estava a dar, fez tanto sentido para mim que pensei, é isto mesmo. Comecei a escrever, acabei por criar aquele final.
Ou seja,
um pequeno vídeo de uma youtuber americana. É isso,
faz um pormenor no teu
A inspiração está em todo
tá
lado.
Está em todo lado mesmo.
Lado. Pequenas coisas, sem qualquer sentido, despertam qualquer coisa em ti que tu ficas, ah, é isto mesmo. E dás por ti, é isto. E começas a escrever.
Então, e ao contrário, agora vou fazer uma. Não sei se aguentam esta pergunta.
Ai, oh meu Deus.
Quando tu és inspirada pelo que lês ao ponto de. teres pormenores mais hot.
Ah, era aí que tu querias chegar.
E de repente na vida real tu pensas, oi, estou pronta, eu não sei como, mas... Isto acontece.
Estou a perceber.
Acontece, olha. Ainda esta semana uma...
Dá-te ideias para a inspiração para a vida real, não é? Ao contrário.
Olha, ainda esta semana uma rapariga, ela tem dois filhos. É também assim jovem, mas tem dois bebés. E ela estava-me a dizer assim, ai, todos os dias que o livro da Colleen chegue e não sei o quê. É assim um livro mais thriller. E ela assim, ai, mas espero que tenha aquelas cenas mais hot que eu estou a precisar de ler. E eu, tem.
Oh, eu também,
adoro. Deixei-me essa piada.
Adoro ela... quando aparecem coisas desse género nos livros.
Claro.
É relatable. Sim. E tu não estás à espera e sentes que estás quase a entrar na intimidade da personagem.
Yeah, mas estás ali sozinha.
Estás a espreitar atrás da porta.
Sentes que estás no teu direito. Que estás a ouvir, tipo, partilhar no teu direito e a receber também no direito
da outra
pessoa.
Isso vai ao encontro desta última pergunta.
E é estimulante
que temos aqui.
Também, é estimulante. Sim, sim, no bom sentido. Tu lês aquelas cenas e ficas...
Dizem, um estudo diz que 82,5% das pessoas ouvem vozes enquanto leem. As vozes das personagens,
sim, sim,
ou
sim,
seja.
Sim, claro que sim.
Achas que dizer isto a alguém que não lê pode ser... uma motivação.
Bizarro.
Não, pode ser uma motivação.
Eu acho que sim.
Tu vais ouvir o que elas te estão a dizer.
Vais e depois eu vou dizer porque é que a maioria das pessoas que vê os filmes depois de ler os livros não gosta dos filmes. É porque tu imaginas.
Ah, sim, sim.
É muito mais giro no mistério do que na realidade.
E quando vais ver o filme, às vezes o filme não corresponde àquilo que tu. O filme é excelente, é ótimo, mas não correspondeu ao teu imaginário que tu criaste enquanto estavas a ler.
Agora não me lembro qual. Eu lembro-me que só há um filme que eu gostei de ver e já tinha lido o livro e agora não me lembro qual é.
Olha, houve um filme que eu amei.
Rapariga no Comboio, é possível?
Não,
é
só odiei.
Eu odiei.
Eu lembro-me de te ouvir a falar.
Olha, eu odiei tanto o filme como o livro.
Eu até gostei do livro.
É muito lento para mim. Mas, por exemplo, Vantagens de Ser Invisível, eu vi o filme primeiro do que...
Being a Wallflower.
Exatamente. E depois li o livro depois.
Não li o livro.
Não vale a pena ler o livro.
Ah, sério?
Eu achei o filme melhor.
O filme é incrível.
É com Emma Watson.
Sim.
Mas eu não li.
O livro eu li depois e desiludiu-me muito. Eu achei... Não achei.
Gostavas que fizessem um filme
do teu livro?
Do teu livro.
Dos teus livros.
Olha, é óbvio que sim.
Claro,
em Portugal é um universo ainda muito longe de acontecer, porque não há dinheiro em Portugal para isso. Apesar de eu ter lido, alguém me ter, já não me recordo, alguém me disse que todas as Netflix e HBO em todos os países têm que fazer
de produção local.
Têm que fazer uma cota de produção local, que aqui em Portugal ainda não
temos
está.
Temos o Salvador Martins.
Pois é, foi a única coisa. Os comediantes, se nós repararmos, até nisto dos podcasts, eles são sempre os primeiros.
Proativos. Gosto muito.
Porque eles trabalham muito por conta própria
pois
e têm que se fazer à vida.
É verdade. Mas eu sei de uns colegas que fazem produção mesmo de séries e aqui em Portugal e eles estão fartos de bater à porta da Netflix e não conseguem. Mas é normal.
Porque deve ser preciso uns mínimos quaisquer, não é? Que nós não temos.
Eu acho que tem a ver com dinheiro de produção para produzir uma série e tem que haver patrocínio, obviamente.
Claro.
Porque se nós estivermos atentos a ver as séries, todas as séries têm imensos
patrocínios.
Que nós
aquelas
não nos
espanholas
apercebemos. As espanholas têm
imensas.
Imensos
de
que
papel
nós descarado.
Nem...
Vis-à-vis também.
Imenso. E nós são pequenas coisas que nós não nos apercebemos porque é um patrocínio diferente daquele que estamos habituados a ver aqui em Portugal.
Que é...
Porque aqui em Portugal é...
É a garrafa assim.
Vi...
Ou seja, mas então não tem nada a ver com a parte escrita.
Shampoo.
É mesmo
não,
a outra face.
Eu acho que é falta de dinheiro, honestamente. Uhum. Porque eu... Opa, eu posso dizer uma coisa que é... Aquilo que mais me dizem e que me deixa super feliz e eu própria. É horrível dizer isto de nós próprios porque as pessoas nos chamam arrogantes de nós nos auto-vangloriarmos. Mas aquilo que mais me dizem é: Paulo, diz-lhe que não tinha que ir para a série. Isto era uma série incrível. E eu penso, opa, é verdade. Porquê? Porque o livro é uma sátira. Todo o livro é baseado em histórias reais. É uma sátira aos comportamentos, aos homens. E às vezes dou por mim a ver séries na Netflix. E eu
que
penso,
são isso, mas é mau.
São isso, mas em mau. E que são isso, mas lá na Itália e em Espanha.
Pois,
eu estava a ver uma francesa que tem piada, que era aquela de Le Plan Coeur, que é aquela que contrata um gigolo porque ela tem um problema amoroso. A série é engraçada e tem piada, mas quer dizer, não diz nada de jeito. E eu pensava, pá, como é que é possível? Há tanta coisa feita lá
então,
fora.
Mas isso com a realidade portuguesa.
E que em Portugal não fazem
nada.
Iam
bater à tua porta e tu abrias e diziam, bem, vamos fazer um filme.
E nem mandavam um mail.
Exato,
iam lá
vamos
lá.
Vamos fazer uma série dos teus livros, ou deste último.
É pá, eu acho que era incrível.
Era?
Acho
e depois vias o produto final, já tinhas assinado todos os contratos e era horrível.
Não, porque não havia dinheiro lá.
Não havia dinheiro.
Como é que tu te sentias?
Não, mas eles só
deixavam. Não, porque eu ia participar. participar na, na produção
e
também.
E Netflix, eu acredito também seja por isso que ainda não fizeram, eles têm que ter certeza que a produção é uma coisa bem feita, não é?
Até vos vou dizer uma coisa, no outro dia que apanhei lá no, uma série...
No catálogo deles.
No outro dia mandaram-me uma série que era de uma coisa que eu não sabia que existia, que é da RTP. RTP Lab, sim, não sei. Sim, faz umas pequenas séries aqui.
E há umas bem boas.
Mandaram-me uma. Qual era? Agora, de repente, não me estou a lembrar o nome.
Não era a Lanterna... Não, não tinha strippers.
Frágil.
Ah, Frágil. Ah, eu vi a dar há pouco tempo. Olha, até eu vi, todos... vi por causa do nome. Pensei, acho que era a altura
do
Frágil.
Vi tudo ali numa noite.
Sim.
E eu achei incrível. Aquilo, acredito que seja uma produção super low cost. Acredito que seja.
Mas estava muito bem feito.
Incrível. E eu só ficava, apetece-me contactar esta rapariga e dizer: olha, estás a ver este livro? Bora fazer esta série.
Eu gostei imenso do País Irmão, não sei se lembram. Esse era do ano passado, era com o Afonso Pimentel. E era uma novela brasileira que estava a ser gravada em Portugal, acho eu, mas com pouco budget. Pai, tinha tanta graça. Ou Os Filhos do Rock, vocês não viram Os Filhos do
Sarah.
Rock?
Sarah. Ou também Sarah também foi uma boa, grande série da RTP. Yeah. Deve ter tido um guião. Não sei se aquilo partiu.
Mas essa teve dinheiro, percebes?
Pois, sim, sim.
Porque tinha grandes atores. Tinha o Bruno Nogueira, tinha
a mulher dele.
A mulher dele? Beatriz Batarda.
Sim, sim, Beatriz Batarda.
Pronto.
José Raposo. Pronto.
Bom elenco.
Ok, então, para ter aqui também um bom produto cinematográfico, é preciso um bom produto escrito.
E vou dizer uma coisa, no outro dia eu até partilhei um story sobre isso, porque eu fico louca com estas coisas. Quando foram os Globos de Ouro, eu vi a Carolina Deslandes a falar e ela dizia uma coisa que era que é excelente e super, é super orgulhosa estar nomeada para uma coisa destas. Óbvio, uma gala que celebra a música, a televisão, toda a cultura portuguesa.
Toda
e eu respondi,
não.
Carolina.
Faltam os livros.
E, se não houvessem livros, também não haviam filmes.
E faltam, e falta, falta a rádio. E falta,
falta
até.
Tanta coisa,
atenção,
falta tanta coisa.
Falta a televisão, porque eles tiraram os prémios de televisão,
pois.
Que no início dos Globos existiam e agora já não existem, para
e
não falta... haver aquelas guerrinhas de televisão.
Exato. E falta tanta outra coisa. Falta,
mas
falta.
A comunidade de cultura e arte fez uma cena que eu achei demasiado bold, que foi, puseram uma fotografia do filme que ia dar a seguir e disseram o melhor dos Globos foi ter começado o, já não sei que filme.
Mas isso
é que
tem
foi.
Graça.
Tem graça, mas também é um bocado...
Sim.
Não é?
Sim.
É muito corajoso.
Armado ao pingareiro. Talvez um bocadinho. Helena, só para terminar, e porque tu tens o Book Gang que eu adoro seguir, e aliás, eu já seguia outro género de páginas, mas não em Portugal, porque não havia.
Não havia, exatamente.
O que é que tu sugeres para lermos? Assim, dá-me aí três livrinhos.
Olha, o que é que eu
além
sugiro?
Além do teu.
Além do meu, que é super fixe. Não. Livros que tiveram zero expressão em Portugal, lá está, porque os média não apoiam literatura, só apoiam aquela da nossa elite que, vamos ser honestos, aqui em Portugal nós não queremos ler.
Ou se queremos, pronto. Não...
Se queremos, não é agora.
Yeah,
é muito difícil.
É com uma maturidade diferente.
Exatamente. Sugiro já aqui três livros incríveis. Lá Onde o Vento Chora.
Lá Onde o Vento
já
Chora.
Já li a crítica.
Um livro absurdamente bom. É um livro daqueles que poderia ser nomeado para um prémio, mas nunca vai ser, porque não está escrito naquela linguagem que agrada aos críticos, que é uma linguagem hiperfilosófica. Não, escrito numa linguagem super leve, simples, narrado por uma personagem que é incrível e que acabamos de ler a chorar em pranto, mas no bom sentido, porque no final ela revela-se tudo aquilo que a gente não espera dela, é o que vai acontecer no fim.
Boa!
E é
uau,
um livro
bom tease!
É um livro mesmo incrível, que quando eu o sugeri eu já sabia que ia ser mesmo
e escreveste imenso
mega
sobre
adorado.
Isso que eu li.
Pronto, esse, depois sugiro o Rochinol, Christine Hannah.
O Rochinol. O que é que a Christine Hannah já escreveu?
Ela já escreveu A Grande Solidão, que eu também sugeri para lermos, mas o Rochinol já é mais antigo, mas é incrível. Sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre duas irmãs, e é daqueles livros que vocês vão ficar o resto da vossa vida a lembrar-se destas personagens.
Boa!
E sugiro, agora aqui, um tema um bocadinho mais pesado, mas um livro em português, de uma jovem que é a Célia. Ela escreveu um livro fantástico, é Demência.
Demência, acho que já ouvi falar.
E é um livro que ela já escreveu há muito tempo. Foi uma edição de autor na altura, como em tudo o que acontece, infelizmente.
Como é que ela se chama?
Célia Loureiro, se não me engano.
Célia qualquer.
Célia qualquer coisa, mas Célia Demência vão lá chegar.
Okay.
E foi uma edição de autor, porque infelizmente as editoras portuguesas não pegam em autores portugueses porque têm medo, e é perfeitamente normal. Têm medo que não vão vender e muita coisa boa fica perdida nas edições de autor.
Exato, e que não chega a ninguém. A toda a gente.
E ela este ano conseguiu reeditar o livro. com a editora? Com a Cool Books, que é uma chancela para autores novos da Porta Editora. E o livro é absurdamente bom. Absurdamente bom.
Demência, não é? Demência.
Fala sobre alguém, uma situação familiar com demência ou assim?
Não, não. Olha, é uma história de duas mulheres. Uma delas é... A história gira à volta de uma mulher que matou o marido porque ele a maltratava e ela sabia que ele ia matá-la se ela não o matasse.
Mas depois, já me convenceu.
Sim, é passado no nosso rural, mostra mesmo aquela mentalidade bruta. Ainda
qual rural? Tão, não sabes rural qual é,
é o interior.
Diz, agora não me recordo. Eu acho que é no norte, mas agora já não sei ao certo dizer. Não, é no Alentejo, acho eu. Olha, já não me lembro mesmo ao certo. Sei que é no interior de Portugal e que retrata mesmo aquela mentalidade ainda tão tradicional em Portugal. E ela mata o marido, mas é absolvida em tribunal porque foi legítima defesa. E entretanto a mãe dele está a ficar demente e chamam-na da terra para ela ir tratar da senhora. E ela sente-se obrigada a ir porque é a avó das filhas dela. E depois tudo gira à volta disso. Vamos a conhecer o passado desta senhora idosa que odeia.
Ou seja, que vai não justificar, atenção, mas que vai mostrar porque é que se calhar o marido dela era assim.
E porque é que ela também acabou por tomar essa decisão.
Conhecemos a história desta senhora idosa que parece uma senhora odiosa.
Big Little Lies, quando aparece a Meryl Streep.
Exato. Mas aí não era bem tomar conta da sogra.
Sim, mas neste caso nós acabamos a odiar.
Mas lá está, é a luz dos nossos da nossa cultura,
mas o mais incrível nesse livro é que nós estamos a ler e conseguimos mesmo sentir que estamos lá no interior, que estamos lá porque é uma população muito rural, é uma população que ela chega à terra e que a população a ataca e lá vem aquela, matou o marido, agora
assassina, exato.
E nós acabamos de ler e pensamos, porra, meu, como é que esta miúda escreveu este livro? Este livro é incrível. Como é que este livro não está no top? Como é que este livro não está nos destaques das lojas?
E o que é que lhe falta? É publicidade?
O que é que lhe falta?
Apoio,
é conseguir chegar.
Não vês, se calhar, no top das novidades da FNAC o livro? Não, não, ninguém fala dele. Ninguém não fala, recebes mensagens dele no telefone a dizer: olha, saiu o livro da Célia.
Exatamente, não. E eu sei que eu tenho uma sorte incrível que a maioria dos escritores não tem. Eu tenho a sorte incrível, por alguma razão, ter uma rede social que acabou por ter piada, acabou por ter...
Te adaptas aos novos meios.
E que consigo falar para esta geração mais nova e consigo fazer uma autopromoção.
É a tua missão, lá está.
É verdade, mas sei que muita gente não consegue. Eu agora estou a ler também outro livro.
Mas tu agora também estás empenhada em conseguir isso, não é?
Porque empenhada em conseguir captar autores nacionais que não estão a conseguir chegar.
Para quem te quer seguir, diz-me lá qual é que é o teu nome mesmo.
O meu nome é Helena I. Magalhães e o Book Gang é Book Gang. H.M. Book Gang. E eu agora estou a ler um livro de rapaz também que é o Daniel. Acho que é Daniel qualquer coisa. Eu sou péssima com nomes.
Adoro a tua estética.
Eu sou péssima
com
nomes.
Já te convenceu.
E ele também escreveu um livro incrível sobre as mulheres na Índia. E ele esteve na Índia e escreveu um livro que eu estou a ler e estou mesmo a gostar imenso. E ele mandou-me o livro e eu comecei a ler. A história é incrível. É sobre mulheres assassinadas na Índia. E eu pensei, mas como é que este tipo, escreve este livro, eu já vou a meio, o livro é bom, como é que ele não está em lado nenhum?
Ninguém
conhece. Como é que é possível? Como é que é possível? Vamos às lojas e temos outros autores
que estás sempre a ver repetidos, não é? Lá está, os tais que lançam imensos livros.
E Paul Auster, o Dan Brown.
Está aqui mais um livro do Dan Brown.
Mesmo os nacionais.
Sim,
nós
são
vamos
sempre
às
os
lojas
mesmos.
E são sempre os mesmos. E honestamente não é o melhor que se faz na literatura portuguesa. Ou temos aqueles, o João Tordo, o José Agualusa, ou temos esses que já são muito...
Já estão instituídos.
Para uma geração muito diferente da nossa que não é digital. Ou então temos... outros mais de autoajuda. E depois temos este grande nicho de pessoas que estão a escrever livros incríveis e que não estão a conseguir chegar a lado nenhum e que são agarrados por também editoras muito pequeninas que também não conseguem, não têm dinheiro para...
Mas que no fundo são as únicas que ainda lhes dão a mão. Por acaso não falámos disso, dos livros técnicos. Há muita gente que vai por aí e que só consegue ou só quer
só
ler
quer
esse tipo
ler
de livros. E por acaso os livros de autoajuda então é uma mina que
é
existe
uma mina
nas
é uma
livrarias.
Mina de dinheiro. E nos Estados Unidos é um fenómeno incrível. Que mais vende, mas que eu
não sou a consumidora desse tipo.
Vou falar noutra parte de livros que às vezes me dá um bocadinho de comichão, que é, e esses livros vendem imenso. Eu percebo que as pessoas gostem, até eu gosto e dá jeito, livros de agora faço 70 tortas e aqui estão as minhas 70 tortas e está a fotografia da pessoa que é conhecida em Portugal. Eu não sei, estou a inventar.
Sim, depois, ao lado está, tortas.
Depois ao lado está os meus 40 arranjinhos de Natal e está lá a pessoa também conhecida em
mesma
Portugal
pessoa.
E sim, vende sim, tudo. Sim, não é? Sim, é um bocadinho a falácia do...
Pois aquela não, cara...
Também, também não sabemos se vende porque a maioria das tiragens são muito baixinhas, que é para chegar à segunda e à terceira e à quarta, mas depois vamos
e
a
e depois
ver...
temos aquelas pessoas que compram os próprios livros.
Sim, sim, sim.
Muitos, e, tipo Sócrates.
E depois são tiragens.
Bruno de Carvalho.
Não, mas depois são tiragens de 100 livros. E pois. Óbvio que é para chegarem à terceira, quarta, quinta edição
mas aqui,
e parecer que é um
tal,
sucesso.
Tal como claro. Na rádio, não é? Perceção é tudo.
Perceção
as pessoas
é
chegam à livraria.
Sim, sim, a perceção às vezes é mais importante que a realidade.
A pessoa vai à FNAC comprar uma torradeira, mas consegue ver quais são os livros que estão nos destaques e aquilo fica na cabeça.
Pois é.
Verdade é essa.
E o top de vendas não refletem minimamente aquilo que de bom está a sair.
Top de vendas é feito, não é?
Top de vendas.
Vamos lá aqui.
Esclarecer.
Este podcast é para isso. Um top de vendas é uma coisa feita
qual
pela
é?
Loja.
Pois,
e acordada
qual é,
com as
qual
editoras.
É o critério da loja?
Não é? Ah, adoro
qual é o critério da loja? Eu aqui há dois anos, eu no ano passado ou há dois anos cheguei.
Isto devia ser transparente, devias entrar.
Devia ser transparente.
E devias ser obrigada a saber. Olha, eu quero saber qual é o critério para este livro ser um.
Exato.
Então, e este dois.
Mas há uma coisa também muito, muito engraçada, que é todos os anos há o prémio Bertrand.
Sim.
E aqui há dois anos, ou ano passado, já não me lembro, eu perguntei mesmo, mas qual é que é o critério uhum. dos nomeados prémio Bertrand? É os que mais venderam na Bertrand? Se forem, ok. Quem sou eu para estar aqui a dizer?
Claro,
que,
são os números da loja,
claro,
não é?
Quem sou eu para estar aqui a dizer que achava como eu deveria estar, não deveria estar. Mas eu queria genuinamente saber qual é que era o critério do prémio Bertrand. E eles disseram, não, o prémio Bertrand é escolhido por um júri. E eu, então não é um... Então, mas qual é que é então a lógica? Quem é um júri para dizer
júri
que foi
é
o melhor?
Só fazem o IMDB dos livros.
Exato, mas há que é o Goodreads.
O Goodreads.
Ah, pois é, o Goodreads.
E eu aproveito para dizer que o
eu
meu...
Vou bastante ao Goodreads.
Eu vou bastante ao Goodreads e o meu livro teve no top
a
de
sério?
Vendas semanais. Oh. Teve no top de leituras semanais da
que
Goodreads.
Giro. E tem muitas críticas?
Para aí até há duas semanas.
Que giro. Vou
no
lá
top
espreitar.
Semanal das leads em Portugal.
Yeah.
E tem muitas, tem centenas.
Eu gosto imenso de ir lá, lá está, para eu ler antes
eu
de conhecer o
sim,
autor,
sim.
para perceber se vale
eu
a pena.
Eu acho que esta geração digital vamos muito ao Goodreads mesmo,
mas não há muitas plataformas,
não há,
só essa.
Em Portugal não há ao Goodreads. E depois há uma coisa que eu digo sempre: é que em Portugal não há uma imprensa de referência, não há um New York Times, não há um top de vendas New York Times, não há, porque a imprensa não quer saber de livros
sim.
para nada.
Sim.
Isso é mesmo triste.
É triste.
É triste.
E, porque... para quem escreve deve ser ainda mais triste.
É que
triste.
Os próprios livros lá fora têm um stamp de New York Times diz que
exatamente,
este livro é não sei
exatamente, ou Guardian ou...
Opa, e é incrível
não,
porque
aqui não diz, não é?
E depois é incrível porque temos estas plataformas como os tops de vendas do New York Times, os tops, os prémios Goodreads,
os prémios,
que impulsionam imensos escritores não conhecidos ao top de vendas, porque eles querem. É uma coisa que me frustra imenso, é que nós vamos lá fora e há um apoio gigante aos novos autores. Porque eles querem mesmo apoiar, querem
lado,
dar a conhecer.
Cá
não há, zero.
Mas cá há outra coisa que eu sinto
nós
quando vou,
mercado.
Por exemplo,
não
ao supermercado.
Mercado, não temos mercado.
Que é?
Calma, agora dissemos mercado e hipermercado.
Eu disse supermercado. Que é? Chegas lá e vês as tais caras conhecidas que estavas a falar há pouco e dizes, realmente hoje em dia qualquer pessoa publica um livro.
Pois é.
Mas também temos que ver. Porque
mas não é assim.
Não é. Só que o top de vendas no supermercado vai de encontro ao tipo de pessoa que compra livros no supermercado. São as donas de casa. E então eles querem chegar a, essas, a esse consumidor. Então vamos ao top de vendas do continente. E
temos a cara que aparece na televisão ali no livro.
Sim, sim.
Faz
temos
sentido.
O livro da Judith Sousa, temos as tortas do Marco. Temos...
Quando eu disse tortas há bocado não era a pensar
ah, não,
no Marco.
Agora estou-me a lembrar. Mas sim, ou, é
outra
normal.
Coisa
é
sim,
normal,
sim,
porque
sim.
é o público
claro,
que vai
o livro da Belinha.
Mas além disso, o Marco, por exemplo, é mesmo o um negócio dele. Portanto,
claro,
até é normal
claro.
Que ele escreva
sim,
sobre
claro
isso.
Que sim. Teresa, não precisas de explicar.
Não é só porque, quer dizer...
Mas, não,
sim,
mas é normal.
Mas quando pensas em autores portugueses, tipo, o Marco não é um autor português, não podemos dizer
sim,
isso.
Sim,
ele
sim,
é um cozinheiro que lançou um livro
exato.
Com as tortas.
Receitas dele.
Exato,
sim, sim.
E isso é diferente, mas se calhar, se fores ver só os únicos portugueses que estão ali, são esses.
Pois é.
Que têm outra profissão e que por acaso acaso tem um livro sobre qualquer coisa.
É verdade, e depois vamos ao top.
E não propriamente um escritor.
Vamos aos destaques do continente, e é Pedro Chagas Freitas, Raul Minhalma, figuras públicas, cozinheiros, porque é para...
Autoajudas.
Autoajuda, porque é pensar no público de donas de casa.
Sim.
E quando digo donas de casa, não se diz no sentido mau.
Mas eu acho que nós temos uma certa responsabilidade depois, e tu sabes isso. Temos a tal responsabilidade que temos aqui na rádio. Ok, o nosso target só quer ouvir esta música e esta música, mas nós vamos lhe mostrar,
claro,
esta,
porque
achamos que esta também é boa,
fazemos aí
e
o nosso
tem
trabalho.
Qualidade, claro que sim, senão, nós também temos o dever de educar.
Não, e senão nós funcionamos um bocadinho como um algoritmo do Spotify, que é, tu ouves
e
isto,
então não servimos nada,
então vão-te sugerir coisas iguais.
Exato.
Então tu não sais daí.
Olha, deixem-me dizer uma coisa, que é, eu tenho um grande tabu mesmo pessoal contra livros que ganham prémios. Se um livro ganha prémios, eu já sei que eu não vou gostar.
Porquê? Tipo o quê? Tipo que prémio?
Prémios literários. Eu já sei que dificilmente eu vou gostar.
Não gostas do José Luís Peixoto?
Não. Eu tentei ler José Luís Peixoto, eu tentei ler Afonso Cruz, eu tentei ler João Tordo, e para mim são sempre a mesma pessoa a escrever, porque é uma escrita muito idêntica.
Eu como só li o Peixoto, não sei dos
outros.
Não,
mas isto não tem mal, mas espera, isto também não tem nada de mal. No meu caso é uma escrita muito filosófica, que é uma escrita muito de agradar a críticos, que não tem nada de mal. E então, eu tenho esse tabu que eu já sei, se um livro ganha um prémio eu não o quero ler, porque já sei que vai ser uma linguagem muito pesada, muito filosófica, livros para agradar, e eu acredito que haja muitos autores que escrevem para críticos e para prémios, e autores que escrevem para leitores.
Pessoas.
Para leitores. Mas eu tentei
fugir.
Mas eu tentei fugir ao meu próprio tabu, e no mês passado eu quis mesmo pensar, eu não posso, se eu quero ter esta comunidade que é transparente e que procura ser transversal e falar
tu
de várias coisas.
Tu própria também tens que ser assim.
Eu própria também tenho que ceder, e eu vou sugerir para lermos em conjunto o Milkman, que ganhou este ano o prémio Bookman Prize. E eu disse mesmo, pessoal, eu não leio autores de prémios, mas eu vou desafiar-me, por isso sugiro-vos a fazer a mesma coisa. Bora desafiar-nos a ler este livro.
E era bastante interessante que adorasses.
E toda a gente odiou.
A sério? Já aconteceu?
Sério? E eu odiei, e eu não consegui acabar de ler. Porque a história é boa, mas a história podia ser resumida em 50 páginas.
Sim.
A história é boa, a premissa do livro é incrível, que fala sobre assédio. O livro tem uma história que tem tudo para ser bom, mas a escrita é tão chata... que eu fiquei, opa, eu tento, mas...
Não consegues. Não
olha, não espero que não digam isso do teu livro. É o que importa.
Não têm,
é
não têm dito
não
daquilo que
dizer.
Eu tenho lido.
Não.
Mas vou ler. Tem e depois sido... também vou lá deixar a minha
escrita. Eu também vou ler, que eu estou muito curiosa.
Tem Helena, obrigada.
Boas críticas. Obrigada.
Obrigada. Foi ótima esta conversa.
Foi muito bom texto.
Ficámos com mais vontade de ler, não foi?
Ficámos com muito mais vontade.
Obrigada.
Isso é que é preciso. Sobre que sai.
Tens muito por onde começar se te apetecer a ler, e já percebeste que são muitas as vantagens deste hobby.
E que podes fazer de tantas formas, com música, sem música, com livros pequeninos ou de 800 páginas, aqueles enormes.
Sabes. Ou ouvir as vozes das personagens ou não. Mas ler é saudável e com literatura sexy ainda mais.
Fechamos este podcast nesta próxima semana.
Dos livros para o sexo. Tudo sobre sexologia, com a maior especialista no tema. Não estavas à espera, pois não?
Eu sou a Teresa Oliveira.
E eu sou a Filipa Galrão.
Só para que saibas.